ZYJ472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Audiências públicas debatem risco... Opa, não, nessa não. Muito bem, Rádio Câmara começando com você agora. E vamos juntos, trazendo aqui informações. Vamos começar com Alexandre Cruz, o nosso presidente da linha.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem. O Rádio Câmara de hoje traz aqui uma participação muito importante, que é o nosso querido amigo vereador Alexandre Cruz, está na linha para falar conosco. Hoje nós teríamos aqui a participação do vereador Wellington Moreira, mas por recomendação médica ele não pôde estar presente, enviou para a gente aqui o atestado médico, e eu até vou dar uma lida aqui nesse atestado, e a gente fica daqui na torcida pela recuperação do nosso querido vereador Wellington Moreira. Atestado que ele teve da doutora Ana Cláudia, né? Ela disse que atestava que o Wellington Moreira deve se afastar de todas as suas atividades profissionais para um melhor controle gliônio e fazer assim todos os exames propostos por um período de 15 dias a partir do dia 1º de abril. Então ele está realmente seguindo ordens médicas. Está certo, vereador, fique na sua, fique tranquilo, e a gente aqui está aguardando a sua volta para todos os seus compromissos profissionais e para participar aqui com a gente, tá certo? Muito bem. Fala então com Alexandre Cruz.
Boa tarde, querido Guto.
Boa tarde, Alexandre. Tudo tranquilo?
Boa tarde, especial a todos da técnica, e aqui meus cumprimentos já com os votos de pré-restabelecimento rapidamente do querido vereador Wellington, que Deus o abençoe, que ele possa rapidamente aí está pronto para a sua batalha.
E a situação é essa mesmo, né, Alexandre? Quando vem recomendação médica, e saúde está em primeiro lugar.
Exatamente.
Muito bem. Olha só, ontem, na sessão, você propôs uma audiência pública muito interessante em homenagem aos 40 anos da nossa querida APAE, Associação dos Pais e Amigos do Excepcional.
Olha, Guto, eu sempre primei na minha vida pública, que as entidades da cidade, elas prestam um grande favor à sociedade, né? Elas prestam um grande serviço. Uhum. E hoje eu tive a oportunidade de visitar a DINF, visitei lá umas comunidades também em Olaria, e eu tenho visto a importância do trabalho que eles fazem junto à nossa cidade. Então, homenagear uma entidade como essa, nada mais é que a obrigação da Câmara e, acima de tudo, o reconhecimento do belíssimo trabalho que eles desenvolvem em favor da Nova Friburgo, em favor de nossa gente. Então, são vários assistidos, são 40 anos de serviços prestados, e a Câmara não poderia, nesse momento, se furtar a isso e deixar aí de prestar essa pequena, mas singela homenagem em gratidão a tudo que a APAE tem feito por Nova Friburgo ao longo desses 40 anos, em especial a Dorinha.
Muito bem. Uma coisa também que a gente tem reparado, que a Câmara tem realizado o trabalho dela, né? Em abrir o seu espaço e também dar vez e voz à população através dessas audiências públicas. E hoje nós teremos uma para debater aí o transporte público.
Olha, Guto, eu acho que a mudança do regimento interno e da lei orgânica foi primordial para que essas novidades pudessem acontecer e a Câmara, de fato, está mais perto da população. Eu volto com aquele lema antigo, que nós queremos, de fato, resgatar a autoestima da população. Eu vou fazer isso até ano que vem, ao final do meu mandato como presidente da Casa, mas espero muito que o próximo presidente da Casa tenha esse mesmo conceito. Conceito que ali realmente é a Casa do Povo e que nós temos que estar atentos às mudanças, mas acima de tudo, caminhando ao lado da população, para que a gente possa aí dar uma condição melhor de vida a esses que tanto sofrem e principalmente que tanto fazem, né, colaborando, pagando em dia seus impostos e fazendo com que a gente possa ter uma cidade melhor. Eu acredito nisso e espero muito, espero de coração que o novo presidente de 2021, que assumi em 2021, eu deixo a presidência em dezembro do ano que vem, mas espero muito que o próximo presidente que assumir a casa tenha essas convicções, porque graças a Deus, com a mesa diretora e com os vereadores que lá estão, mesmo tendo as divergências de ideia, nós conseguimos bastante fazer com que nós pudéssemos manter essa relação junto à população de Nova Friburgo e fazer com que a Câmara pudesse estar sendo respeitada. Obviamente ainda tem que melhorar muita coisa, não há dúvida disso. Mas eu acredito muito que através desse contato e dessa transparência do olhar, olho no olho com a população, a gente consegue essas mudanças significativas.
Pois é, você se sente até feliz, porque desde o início, lá em 2017, você sempre falou de realmente resgatar essa autoestima e a gente está vendo isso. As pessoas têm participado mais, as pessoas têm ido e têm procurado realmente fazer uma ligação muito grande com a Câmara e com os vereadores, de modo geral.
Eu acho que isso é o papel do homem público. O homem público que for contra isso está indo na contramão da história. Nós teremos que mudar o conceito de política da cidade, o conceito de nós acreditarmos em projetos favoráveis a todos. É isso que nós temos que fazer.
E aí? Bom, em relação a esse ano, 2019, os títulos de cidadania já estão em andamento. Os vereadores estão apresentando os nomes.
Alô? Eu acho que vai dar certo. Ontem os vereadores atenderam nossos pedidos e entraram, protocolaram todos os seus respectivos homenageados, né? Sim. E eu amanhã vou estar anunciando à noite os dois novos futuros comendadores.
Ah, sim.
Já posso te adiantar que será um homem e uma mulher.
Ah, que legal. Muito maneiro. Tá. Bom, Alexandre, o trabalho em relação à Câmara mesmo, até mesmo ao lidar com todos os vereadores, você tem lidado muito bem com todos eles, eles têm um respeito muito grande por você. Está sendo fácil?
Olha, eu tenho tentado, Guto, fazer o melhor, cara. Eu tenho dado o máximo de mim. Obviamente, eu não vou agradar todo mundo e a unanimidade, eu já falei, agora eu espero aquele que quer ficar bem com todo mundo acaba não ficando bem com ninguém. Eu tenho minhas posições. Mas eu espero muito que a gente possa ter um resultado final disso tudo aí em favor dos vereadores e em favor do povo.
Sim, verdade. Entendeu? Entendi. Bom, das situações da nossa cidade, principalmente das demandas de modo geral, o que a gente está vendo, principalmente nessa construção do novo edital do transporte público, esse é o momento de a gente dar, é uma grande oportunidade de a gente dar uma direção para os serviços que nós queremos para a nossa população de modo geral. Mas a gente vê que tá meio difícil essa situação toda.
Eu acredito piamente nisso. Eu acho que são bases fundamentais para que nós possamos ter aí um grande reconhecimento dessa mudança significativa e nós acreditamos. E essas mudanças vão acontecendo. Eu não tenho dúvida que nós temos muito ainda o que evoluir. Mas eu acredito que com a força dos vereadores, o apoio dos vereadores, nós poderemos aí ter um resultado muito bom para todos. Não só, volto a dizer, para a Câmara Municipal, mas para o maior interessado, que é a população de Nova Friburgo.
Bom, eu costumo sempre brincar com as pessoas dizendo que eu sou fiote. Eu estou começando a engatinhar, apesar de a gente já ter uma vivência grande. E eu tenho acompanhado todo o trabalho junto com os vereadores e principalmente a política da nossa cidade de um modo geral. Uma coisa que eu tenho percebido é que algumas ações, principalmente falando agora em relação à Câmara, tem algumas ações que trazem uma modificação muito grande e um desenvolvimento para a nossa cidade, para a população de modo geral. Posso falar isso em relação à nova lei orgânica, que ela realmente trouxe um avanço muito grande para a nossa população, se ela fosse seguida à risca por todos os segmentos da nossa sociedade. Com certeza, todo mundo há de usufruir coisas boas, uma grande benesse em relação ao que está proposto ali para todas as áreas e todas as camadas que foram atingidas por isso. Agora, o que a gente vê em relação à política de um modo geral, da nossa cidade, vamos colocar aqui da nossa cidade e também na esfera estadual e na esfera federal, é que muitas ações são realizadas, mas que não trazem esses benefícios. E é isso que a população tem reclamado.
Entendi. Então, olha, eu acredito nisso, acho que nós estamos caminhando para dias melhores, volto a repetir. Uhum. Essas mudanças que você tem falado, você tem acompanhado a nossa história.
Sim.
A Rádio Câmara é um canal aberto para que a população tenha esse conhecimento, né, irmão?
Sim.
Eu acho isso de suma importância para que a gente possa ter aí um desejo de mudanças significativas, mas que seja bom para todos, não é? Eu acredito nisso, eu acho que essa é a forma que nós temos de poder melhorar a vida do cidadão, né? Então, se nós continuarmos assim, eu tenho certeza que o resultado final será bom para todos. E é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, e é dessa forma que nós vamos com certeza mudar aí a cara da Câmara Municipal, dos poderes constituídos, como eu te falei sempre, Guto, dando a governabilidade, não é verdade?
Sim.
Mas sempre lembrando que os poderes são harmônicos, porém independentes.
Pois é, falando nisso, né, que são harmônicos e independentes, você percebe que nas grandes esferas, tanto a federal e a estadual, há uma queda de braço justamente entre esses poderes para ver quem é que está com a bola da vez?
Isso não é bom, né?
Não é bom, legal.
Mas vai se fazer o quê? Cada um paga por aquilo que faz, né? Eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito que você conversando, você pode avançar para dias melhores, em favor da população. Eu acho que a gente sempre tem que acreditar na população, sabe?
Sim.
A população é o fundamental disso tudo. Então, isso são bases para mim. E eu acredito que é a realidade que nós queremos todos. Isso a imprensa, a população, os vereadores, né? Sim. No caso, aqueles que querem realmente a mudança significativa, fazer com que isso aconteça.
Verdade. Bom, em relação àquela autorização dos 26 milhões dados ao Executivo para realizar aí as obras de melhorias para a população, foi assinada, né, o retorno das obras lá no hospital. E a gente espera que a coisa aconteça, né?
Uhum.
Agora, você, não só como presidente, mas também como vereador, paira pelo menos um pouco assim de... Não diria medo, mas pelo menos uma preocupação de que a população, não vendo essas obras serem iniciadas, enfim, não sendo revertida algo de bom para ela mesma, no caso, a população, jogue para a conta do vereador o fato de ter sido votado uma autorização?
Guto, eu tenho colocado sempre aí uma fala, isso acho que os vereadores também têm que fazer, que nós somos poderes independentes, cada um vai pagar pelos seus erros. Eu acredito piamente nisso.
Uhum.
Sabe? Acho que nós temos que começar agora a ter essa consciência plena. E eu acredito nisso.
Mas existem aqueles que querem manter, até na parte
assistencialismo.
De vereadores, que querem manter aquela confusão que as pessoas têm. Porque acham que o vereador
bom.
Que realiza,
é
ele que faz...
E a população tem aprendido, tem visto que essas mudanças são significativas e tem que acontecer. E que os poderes são independentes. Câmara Municipal é Câmara Municipal, Prefeitura é Prefeitura. São independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? A gente aí tem que deixar claro isso.
Quem executa é o executivo, não...
Essa confusão na cabeça da sociedade.
Tem gente que quer manter, né, essa confusão, porque acho que é melhor até.
Mas isso não é bom, não.
Não é?
Isso não é bom, não. Eu reafirmo a você que isso não é bom. Entendeu, irmão?
Entendi. É a hora de se mudar, né?
É hora, não. Passou da hora.
Já passou, né? Muito bem. Bom, iluminação pública também é um outro problema que a nossa cidade tem enfrentado há um bom tempo. E está todo mundo reclamando, mas parece que já está sendo dado um passo para resolver, pelo menos para solucionar essa questão, um aluguel aí de alguns caminhões e tem uma equipe trabalhando. Só que, em termos de Friburgo, são muitas ruas, muitos pontos de luz a serem resolvidos, né?
Uhum.
E está complicado
então,
isso.
Isso sociedade tem cobrado. E a gente tem que agora começar a ver, como eu te falei, como é que vai ficar essa situação. Qual a expectativa que nós temos aí de melhora, não é? A população cobra aquilo que realmente ela precisa. Ela está precisando de ter o quê? O básico, a capina, né?
Sim.
A cidade sem buraco, a iluminação pública. São coisas básicas de uma cidade, como é na casa da gente. A falta de água e de luz não deixa com que a casa funcione. Não é verdade?
É verdade. Muito bem. Bom, Alexandre, em relação aos trabalhos da Câmara, as sessões, por exemplo, a sessão de amanhã, não tem nada de diferente, está tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, nós vamos estar anunciando amanhã os dois futuros comendadores.
Poxa, legal, legal demais então. Bom, obrigado por esse bate-papo aí, e na sexta-feira você vai estar aqui com a gente.
Minha gratidão e meu muito obrigado por tudo.
E na sexta-feira você vai estar aqui com a gente.
Se Deus quiser.
Então tá certo. Um forte abraço.
Um abraço querido aí a todos da rádio, um abraço muito especial, um beijo no coração da querida população de Nova Friburgo.
Tá certo. Um forte abraço para você também.
Obrigado.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Muito bem, tivemos aqui a participação do Alexandre Cruz, nosso presidente, presidente da Casa Legislativa, participou aqui conosco. Relembramos então, hoje quem estaria aqui conosco seria o vereador Wellington Moreira, mas por recomendação médica, pedindo e até exigindo repouso, um repouso absoluto das atividades profissionais. E com certeza ele teria um forte prazer, uma alegria de estar aqui com a gente para falar, né, com toda a população, que ele já está afastado também há um bom tempo para se cuidar, se preparar, mas ele precisa mesmo preservar e pensar na saúde dele. Principalmente, isso é uma cobrança médica e principalmente da família também. Vereador, mais uma vez, pode ficar tranquilo, aguarde mesmo a melhora, tudo tranquilo, deixe o tempo passar, se cuide, é o momento de você cuidar da sua saúde. Então, cuide da sua saúde e a gente daqui a pouquinho está de volta, voltando aí tranquilamente, voltando com energia total para falar com a população e também continuar o seu trabalho, ok? Vamos agora então para a nossa parte gravada da sessão de ontem.
0800-022-2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Michael com o Executivo Municipal acerca das informações relativas aos contratos firmados e seus respectivos termos aditivos entre o município de Nova Friburgo e a empresa Econ, Sistema Engenharia e Meio Ambiente Limitada.
Uma creche localizada no Vilage que deveria ter sido construída até outubro de 2017, vereador Zezinho, e até hoje essa obra não saiu do papel. Uma obra estimada no valor de cerca de R$400 mil, está gerando uma série de transtornos irreparáveis na comunidade escolar da creche João Batista de Faria. Os alunos foram acolhidos temporariamente desde 2017 com o início das obras na unidade escolar Padre Iabá. Naquele momento, naquela ocasião, foi compartilhada a direção das duas unidades educacionais. Agora, recentemente, de forma arbitrária, o vereador Isaac Demani, o secretário de Educação, de forma autoritária, desobedecendo a Lei 3.989, que dispõe sobre os critérios para escolha de gestores das unidades educacionais do Dr. Luiz Fernando. Tira tanto a diretora quanto a dirigente, contrariando a vontade daqueles que elegeram as duas, para ocuparem tal posição, sem debater de forma ampla no Conselho Municipal de Educação, além de ferir a legislação vigente, utilizando o seu autoritarismo, não teve mínimo de respeito em ouvir a decisão da comunidade escolar, que simplesmente foi convidada para uma reunião para se informar. Não tiveram oportunidade de se manifestar. Inclusive, a gente tem que apurar acerca de uma situação que sinaliza assédio moral às duas servidoras. Porque quando foi realizada a reunião, os pais de alunos afirmaram de forma convicta de que tanto a diretora quanto a dirigente, todas as vezes que elas esboçavam qualquer tentativa de se manifestar, elas eram imediatamente impedidas. Se realmente configurar assédio moral, também viola a Lei Municipal 4100, que é a lei que dispõe de assédio moral. A gente tem que apurar. É uma situação extremamente grave. De qualquer forma, tanto a diretora quanto a dirigente tiveram uma situação humilhante, uma situação vexatória. Foram eleitas democraticamente pelo processo eleitoral e depois são simplesmente removidas, o pior, sem fundamentação legal. E a gente quer saber onde ele está amparado ou quais são as bases que sustentam a decisão, repito aqui, autoritária, de tirar a diretora e a dirigente que foram eleitas em processo eleitoral.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca da utilização dos recursos referentes à venda das ações da Energisa S.A. no valor de quase R$ 26 milhões e as obras que serão realizadas pelo município.
Depois a prefeitura não pode reclamar de requerimento de informação. Foi proposta a audiência pública, estaria praticamente 80% desse requerimento aqui esclarecido. Aí a prefeitura não vem prestar conta, a Câmara tem que tomar ação de fiscalização. Não somos contra nenhuma obra, pelo contrário, a favor de obras, mas tem que ter transparência pública. Tem que explicar o porquê. E aí a prefeitura vai ter que explicar, inclusive, por que não está cumprindo a lei que foi aprovada nessa casa. Porque foi colocado que qualquer dinheiro dos 26 milhões deveria estar no portal da transparência em espaço específico. Inclusive, peço o líder de governo que cobre isso lá do prefeito, porque isso está na lei. Por que que a prefeitura até agora não colocou no portal da transparência? Se assinou o contrato do Hospital Raul Sertã, e eu tenho minhas dúvidas se todo o dinheiro lá é aplicado nos 26 milhões, porque pelo que me consta, não é. A prefeitura vai ter que confirmar, porque não adianta fazer propaganda que a reforma do hospital é dos 26 milhões, quando na verdade não é o valor todo. A prefeitura tem que explicar também por que está pegando o processo licitatório de 2012, há 7 anos. Por que que não abriu um procedimento novo? Por que que teve que escolher a terceira empresa colocada? É uma coisa que a gente quer saber. Qual é a justificativa da prefeitura para ter retomado uma licitação de 7 anos atrás? E aí, olha quanta coisa que aparece aqui no requerimento. A prefeitura ficou pressionando lá para não ter audiência pública. Vai ter que justificar. Ah, mas tem que votar correndo o projeto. O projeto foi, olha só, a prefeitura colocou o primeiro emprego de recurso em contrato no dia 28 de março. A audiência pública estava marcada para 20 de fevereiro, para votar o projeto no dia 21. Aí a prefeitura lá fez toda uma pressão aqui na casa para não ter audiência pública esvaziada e votar o projeto antes da hora. Cadê a justificativa da excepcionalidade? Ela se esvaziou e ela se provou totalmente inadequada. E isso numa pressão clara lá de cima, do Palácio Barão de Nova Friburgo. Inclusive, estava aqui a representação da prefeitura no dia, fazendo pressão para votar. E isso vai ter que explicar de modo fundamentado. Por quê? Caiu em contradição na medida que o primeiro contrato foi assinado no dia 28 de março. Ou seja, muito mais que um mês para se votar em regime de excepcionalidade. Aí estava querendo esconder o quê? Por que que não veio nem a audiência pública depois? O que está por detrás dessa casa não ter realizado a audiência pública? Ou pela frente, né? Por quê? Qual foi o medo da audiência pública? E aí, com obra aqui grave, que está pegando aqui a Faria Filho, que pega a Praça Getúlio Vargas, que é um bem tombado, choveu aí, vira o mar. E sequer essa obra foi colocada em debate. A prefeitura tem termo de ajuste de conduta aí com o Ministério Público de obra e não contemplou as obras do termo de ajuste de conduta. E aí, vai tirar dinheiro de onde? Não respeitou nem os taques que o próprio governo assinou. E aí, cá para nós, a cobertura da rodoviária. O governo Rogério Cabral já mexeu no piso lá, no final de 2016. Como é que me coloca um piso novo e uma cobertura estimada em mais de R$1.200.000. Ah, Pierre, é valor estimado, mas pelo amor de Deus, que estimativa é essa? Vai colocar um piso de ouro ali? Eu não tô entendendo pra que essa dinheirama toda ali. É muito dinheiro, fora que a prefeitura está usando outros recursos aí da arrecadação. Então é mais do que 26 milhões de obras. Eu quero ver a transparência bater aqui.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de sessão solene de autoria do vereador Alexandre Cruz, que requer sessão solene a ser realizada no dia 29 de abril, a partir das 6 horas da noite, em comemoração aos 40 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE.
Eu venho rapidamente defender essa sessão solene, porque todos nós sabemos que Nova Friburgo tem inúmeras entidades. E uma entidade igual a APAE, que atende aí inúmeras crianças, chega de passagem, crianças até de outros municípios, vizinhos nossos, é o momento de Nova Friburgo comemorar. Eu tenho dito e repito aqui, hoje as entidades, elas fazem muito pelo município. O município, não é, em si, o poder público em si, depende muito mais dessas entidades do que as entidades do município. Se essas entidades resolverem fechar as portas, acabou. Eu quero ver o que vai acontecer nesse município. E isso eu digo aqui de todas as entidades que têm um trabalho magnífico nessa cidade. E muitas das vezes a gente vê a lástima, a lacuna que é todo mês quando se tem aqui naquela entrega da subvenção que as pessoas têm lá, as entidades, seus presidentes, seus diretores, né, suas contas a pagarem e fica aquele mimimi. Então essa Câmara nada mais, nada menos pode fazer que num momento como esse, né, nós vereadores homenagearmos e parabenizarmos por eles dedicarem ali parte do seu tempo, dedicar ali dia a dia. As mães com 2, 3 filhos, com filho lá, não é especial, tendo que carregar mais 2, aquilo é sim para reclamar e você não vem reclamando. Você vê aquelas mulheres com um sorriso no rosto, então aquilo sim é para reclamar que está com dificuldade. Agora, hoje em dia, com as facilidades que tem a vida, as pessoas reclamarem? Não, tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ter uma vida com condições. Porque só quem está lá dentro, quem usa e quem trabalha lá, sabe a dificuldade que é. Sabe o que é manter aquela casa.
O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de lei de autoria do vereador Johnny Michael, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Nova Friburgo.
Esse projeto de resolução visa justamente gerar a participação dos munícipes, dos cidadãos, a fim de que através do site da Câmara Municipal de Nova Friburgo possa apresentar ideias que amanhã serão transformadas, se assim aproveitadas, como projetos e quem sabe um dia vira uma lei. Durante as dezenas de audiências públicas que foram realizadas nessa Casa Legislativa para debatermos com a sociedade civil a reformulação da lei orgânica do nosso município, inúmeras ideias foram aproveitadas e hoje fazem parte dessa histórica lei orgânica municipal. Inclusive, houveram algumas sugestões que não cabiam dentro da temática discutida do dia, que foram aproveitadas para serem inseridas em outras temáticas. Por uma questão constitucional e legal, não poderiam ser inseridas dentro de uma lei orgânica, mas foram criados, na verdade, projetos de leis ordinárias justamente no sentido de atender uma proposta tão benéfica para a sociedade friburguense. A pessoa pode estar dentro do ônibus, por exemplo, e ser despertada por uma ideia, e essa ideia pode ser inserida dentro do site da Câmara Municipal de Nova Friburgo, e amanhã a mesa diretora, uma das comissões permanentes, ou qualquer um de nós, 21 parlamentares, tendo acesso a essa informação, a essa ideia, nós podemos protocolá-la como projeto de lei e amanhã ser uma lei no nosso município. Então, é um projeto de suma importância para a participação popular, para envolvimento da sociedade de modo geral e, por intermédio de um meio eletrônico, através de um site, a gente pode gerar essa aproximação. Por isso que o nome do projeto consiste em Banco de Ideias legislativas.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Indicação legislativa de autoria do vereador professor Pierre, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre o acesso em formato eletrônico para uso de alunos com deficiência do material didático oferecido em formato impresso pela Rede Municipal de Educação no âmbito do município de Nova Friburgo.
A importância dessa matéria, que é uma indicação de lei, uma vez que gera custo, não pode o vereador apresentar projeto de lei, sobretudo se a gente não tem de onde tirar o recurso extra-orçamentário. Se tivesse de onde tirar um recurso extra-orçamentário, até poderia, mas não temos. Esse mecanismo é muito complicado, muito difícil de ter. Então, uma educação política, primeiro explica que vereador não pode gerar custo, não pode ter projeto que gere custo aos cofres públicos. Por isso que vereador não pode fazer obra em bairro. Por isso que vereador não pode fazer muita coisa em bairro, porque quem faz é o Poder Executivo. A gente pode indicar, pode pedir, pode cobrar, mas obra a gente não faz. Projeto que gera custo a gente não pode fazer. Esse aqui é um caso. Ele gera custo. Então a gente só pode fazer uma indicação de lei, não pode fazer uma lei. Por quê? Quem pode fazer essa lei que gera custo é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Nós não podemos fazê-lo. E essa matéria é muito importante, porque isso até acontece em alguns municípios brasileiros, vereador Alci, porque a Constituição assegura uma educação especializada no artigo 208 àqueles estudantes com situação de deficiência. O vereador Cascão, vira e mexe, tem matérias nesse sentido, preocupado com isso. O vereador Isaac apresentou aqui o Dia do Autista, exatamente para gerar essa consciência. O filho do vereador Isaac, hoje, fez um sinal belíssimo na escola que estuda. Fez lá o símbolozinho do autismo e levou para as crianças, para os coleguinhas da sala de aula, a consciência com amor, o cuidado com o autista. E de uma forma tão bonita e espontânea de uma criança, o Luiz Miguel, que aqui de público, junto à sociedade, eu quero enaltecer a ação dessa criança, que é de emocionar. Emociona quando uma criança tem uma iniciativa tão bonita e amorosa em relação ao seu próximo. A nobreza é de um tamanho imenso, de uma pureza que só um coração de mãe pode explicar. Porque é tão puro, é tão belo ver uma criança ter essa disponibilidade. E o Luiz Miguel me inspira para falar desse projeto. Porque isso daqui exatamente dá meios eletrônicos para as crianças com deficiência auditiva, com deficiência visual, para que elas possam ter um mecanismo de aprendizagem para além daqueles que são tradicionais. O que tem que ter é a política pública do Executivo.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Cascão do Povo, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que autorize o Poder Executivo a instituir o programa diretor 24 horas nos hospitais da Rede Municipal de Saúde.
Venho apresentar o projeto de indicação legislativa que visa instituir o programa diretor 24 horas nos hospitais da Rede Municipal de Saúde, que tem como objetivo dar mais dinamismo a certas situações dentro do hospital e dentro da maternidade. O que que a gente quer fazer com essa indicação legislativa? Tem que ter um diretor 24 horas dentro do hospital e dentro da maternidade, porque o paciente está lá, aí não sabe, realmente ele não sabe o que está acontecendo com ele. A família quer saber como está o paciente e não tem ninguém para falar o que que o paciente tem, o que que o paciente precisa. Ainda mais quando chega sexta-feira, depois de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a diretora, que pegou lá 7 horas da manhã, vai embora para sua casa e não tem ninguém para falar com a família depois de 6 horas da tarde de sexta-feira. Os familiares do paciente quer saber alguma resposta de algum exame, como é que o paciente está, você tem que rodar o hospital para procurar a enfermeira-chefe para ela te dar informação. E muitas das vezes você não encontra, porque ela está em algum lugar, ela está jantando, ela está fazendo outras coisas e você não consegue vê-la. Então, se nós tivermos um diretor dentro do hospital 24 horas, vai ser fácil para a família, porque a família vai lá direto na direção e vai saber as coisas que ela precisa saber do paciente que ela está lá acompanhando. E na maternidade é a mesma coisa.
porque toda hora você recebe um telefonema: ah, vereador, está passando da hora aqui, o neném vai falecer, que ele não quer, só quer operar se for normal, tem que ser cesárea, a minha gravidez é de risco. E vai falar com quem? Aí você tem que ligar para a secretária ligar lá para a direção. Quer dizer, isso é um absurdo.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade.
Muito bem, no programa de hoje você ouviu que requerimentos de informações questionam o executivo acerca de contratos com a empresa de engenharia e também sobre os 26 milhões de reais e as obras. Sessão solene homenageia os 40 anos da APAE. Indicações legislativas dispõem sobre o acesso eletrônico para alunos com deficiência e também institui o programa Diretor 24 Horas nos hospitais municipais da cidade. E também você ouviu que conversamos ali, a conversa com o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. A gente fica por aqui e se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.